mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Olá.
Ah, é você?
É assim que você me recebe, Márcia, depois de tanto tempo?
Eu estou com pressa. Peço, deixe-me passar.
Ouça, eu preciso falar muito com você.
Creio já ter dito a você que nada mais existe entre nós. Por favor, não seja teimoso. Nosso namoro acabou faz tempo.
Mas eu ainda gosto de você. Eu gostaria de ter uma nova oportunidade.
Peço, por favor, não insista. Eu estou praticamente noiva. Breve estarei casada com Lauro, então eu...
Noiva daquele imbecil, daquele boneco enfeitado.
Sabe do que mais? Saia da minha frente. Eu não quero saber de conversa com você. Amanhã mesmo ficarei noiva de Laura e dentro de 6 meses estaremos casados.
Veremos.
O quê?
É isso mesmo, veremos. Se você pensa que eu vou deixar você se casar com outro sem tentar fazer nada para impedir, está muito enganada. Você não me conhece, Márcia. Ninguém brinca com meus sentimentos impunemente. Você vai ver.
Ora, não me aborreça, Deus!
Não adianta fugir de mim, Márcia. Você não se casará com ele. Não se casará, eu juro. Você me paga, você me paga.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, Suspeita de Homicídio. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Minha Nossa Senhora! Mas o que foi que aconteceu, você, menina? Mas por que esse choro, minha filha?
Bah, eu estou tão indignada.
O que é?
Ele me desacatou, ele me fez ameaças.
O que, gente? Quem foi que teve a ousadia de ameaçar minha menina? Quem foi essa desinfeliz? Quem foi? Diz pra
ele. Foi o Perso. Ah? Ele estava aí fora na calçada, à minha espera. Me pregou um susto.
Gente, aquele trica espinha não se assunta. Deixa estar que eu vou falar, mas o senhor Aníbal e ele põe ele no lugar em 3 tempos. Mas a Dote já se viu. Mas não chora não, minha filha, chora não, vai, não chore. Olha, não chore que chorar faz mais juventude, sabe? Tá vendo essa minha cara assim, toda amarrotada? Toda cheia de prega, que até parece um maracujá velho. Foi, minha filha. Foi de tanto chorar por essa vida fora. Não chora, não chora, não, minha filha. Você é moça, minha filha, bonita, rica. Uma galanteza de menina que benção deu. Pra que perder tempo com essas bobagens de choro, minha filha? Hein? Ai, ai. Tá certo não, minha filha. Vai, e por isso aí. Assim, assim. Olha, seu namorado tá lá dentro no caramanchão, conversando mais a dona Suzana e a Lida.
Oh, o Lauro já chegou?
Saiu um bandão de tempo, minha filha. Você demorou tanto.
Tá bem. Pronto. Sim. Eu não vou chorar mais, não, Bá.
Tá, te ouvindo. Toma aí.
Aquele idiota não vale as minhas lágrimas.
É, minha filha. Olha, eu também acho. Deixa eu passar as mãos aqui nos seus cabelos, assim. Assim, arruma aí esses cabelinhos aí. Pronto, minha filha, pronto. Tá direito, prontinho.
Bá, eu tô com cara de choro.
Não chora, minha senhora. Tá com cara de linda. Ah, minha filha.
Bá, só mesmo você pra fazer a gente esquecer as coisas mais. Só mesmo você.
De alguma coisa, essa nega velha de se vir, gente. E agora vai, minha filha, vai. Vai falar com teu noivo, vai.
Noivo não, ainda não, Dara. O pedido é amanhã.
Isso de pedido, minha filha, é pra moda de inglês ver. Vocês já estão noivos na vontade, pronto.
Bom, eu vou lá. Tá. Olha, pega um cafezinho pra gente lá dentro.
Tá bem, minha filha, tá bem. Eu vou passar o café eu mesmo, minha filha. Tá uma lindeza de moça, minha menina. Beija Deus. Ora. Gente, mas aquele metequefe, aquele songa-monga, amolando a paciência da minha menina. Ora, deixa eu falar mais seu Aníbal, que ele bota logo os pingos no zi.
É, finalmente amanhã será o nosso grande dia, hein, Márcio?
O grande dia ainda não é amanhã, Laura.
Como não? O dia do nosso noivado oficial?
Pra mim, o grande dia será o dia do nosso casamento, amor.
Tem razão, querida.
Puxa.
Mas já é tarde, eu combinei ir à casa de meu tio ainda hoje. E é capaz de não dar mais tempo.
Ah, dá sim, meu bem. Você não tá de carro? É num instante.
Tá bem. Então... até amanhã, querida.
Até amanhã, amor.
Até amanhã, querida. Um beijo, hein?
Outro, amor.
Finalmente amanhã estarei oficialmente noivo de Márcia. Até parece um sonho. Um sonho. Peraí. Mas o que é aquilo ali? Parece alguém caído? Ei, o que foi aí? O que foi?
Esta hora. Vamos ver. Agora é. Alô? Sim, aqui mesmo.
Como? O quê?
Aconteceu o quê?
Oh, meu Deus.
Sim, imediatamente. Obrigado, hein? Suzana? Suzana?
Suzana? O que foi, Aníbal? Será que eu nem posso dormir sossegada?
Foi um acidente. Eu tenho que ir ao pronto-socorro agora mesmo.
Acidente? Que sofre é essa e com quem?
Com o Lauro. O noivo de nossa sobrinha sofreu um acidente de carro. Acabaram de telefonar avisando que está muito mal.
Deus! E você já disse isso à Márcia?
Não, não, deve estar dormindo. Eu vou ao pronto-socorro e depois, conforme as coisas estiverem, eu ligo para cá dando notícia.
Uhum.
Deixemos que ela continue dormindo, viu?
Tem razão, vá depressa.
É só o tempo de vestir uma calça e uma camisa. Eu vou correndo.
Uhum. Mais leite, minha filha?
Não, mamãe. Você está cansada de saber que eu gosto muito pouco de leite.
Mas devia beber um pouco mais. Leite é bom para a saúde.
A prima nunca suportou leite, não é mesmo, Lídia?
É, isso mesmo. Se eu pudesse, tomaria sempre chá em vez de café. É mais distinto.
Ah, em vez de tolices, Lídia. É mais distinto. Chá todo dia também acaba fazendo mal.
Mas aqui para nós, a menina Lida, bem que precisava ter tomado um pouquinho de chá em criança.
Olha, não começa com as suas implicâncias comigo não, hein, Bá? Tá bem você, depois diz que eu sou mal criada. Fica no seu lugar que eu fico no meu.
No meu lugar? Oh, gente, e aonde é meu lugar, gente?
É lá dentro, na cozinha, no seu quarto, onde quiser, contanto que não fique aqui aborrecendo a gente com seus ditos.
Olha, não fala assim com a Bá não, Lida. Ela é tão boa pra gente.
Boa pra você, que é os amores dela. Comigo a escrita é outra.
Olha, o que você é uma ciumenta de Maica Maior. Toda cheia de coisa, só porque eu gosto mais da menina Márcia.
Ah, por mim, tanto faz como tanto fez. Eu não preciso dos seus amores.
Ora, ora, vamos acabar com isso. Você se cale, Lídia. E você também, Bá. Não dê trela às macriações dessa menina.
Bom dia,
Só agora você está chegando?
É verdade. A coisa foi pior do que eu imaginava.
Você passou a noite fora, papai?
É, sim. Infelizmente eu recebi um chamado urgente.
O que foi que aconteceu, tio?
Márcia, minha filha, eu sei que a notícia vai ser um grande choque para você, mas...
O que aconteceu, titio?
O seu noivo, Lauro. O Lauro...
O que foi que houve com o Lauro?
Ele sofreu um acidente de automóvel quando saiu daqui ontem. O Lauro está morto.
Não pode ser, não é mentira, não, eu não acredito.
Minha filha, olha, pelo amor de Deus, minha filha, não fica assim não, Márcia. Márcia, minha filha, tenha calma.
Foi ele que matou o Lauro, foi ele. Ele jurou se vingar, eu sei que foi ele.
Que isso, Márcia? Foi um acidente. O seu noivo...
Não, eu não acredito, não. Foi o Pércio. Ele jurou vingar-se de nós. Eu sei que foi ele, eu sei.
Venha comigo, minha filha. Então, vamos pro seu quarto, bora. Você tá nervosa, minha filha. Você precisa de um calmante. Venha cá, sua Bá, minha filha. Venha cá, vambora, minha filha.
Não foi um acidente.
Meu Deus, você não ligou para casa?
Eu não podia. Quando eu cheguei lá e vi o estado do Lauro, eu fiquei desnorteado. Eu propus transferi-lo para uma clínica particular, mas disseram que o caso era grave, que ele precisava ser atendido com urgência. Então fiquei esperando. E só agora de manhã foi que me deram notícia.
E como foi o caso, papai?
Parece que ao sair daqui de casa em alta velocidade, o Lauro perdeu a direção. E foi de encontro a uma árvore caindo a seguir numa ribanceira. Ele ficou muito ferido na cabeça. O volante partiu-se e cravou-se no peito dele. Pelo menos um horror.
A família dele já foi prevenida?
Eu liguei para São Paulo, lá mesmo no ambulatório. Os pais vêm de avião. Eles pediram até para providenciar tudo.
Que falta de sorte da prima. Logo na véspera do pedido de casamento.
Coitada da Márcia. Como vai sofrer com isso?
É verdade. Essa menina parece que veio ao mundo sob o signo da infelicidade.
Ah, papai.
É, primeiro foram os pais, aquela tragédia.
Ah, tragédia. As pessoas é que criam as tragédias. Se a mãe da Márcia não prestava, o pai devia abandoná-la e pronto, mas não. Ele tomou uma atitude machista, lavou a honra em sangue.
Não fale assim de seu tio, Lídia. Lembre-se de que era irmão de seu pai.
Eu sei, mas nem por isso eu o julgo menos culpado. Matar a mulher e matar-se depois, deixando a filha pequena sozinha no mundo. É belo serviço.
Ô, Lídia, cala.
Ora, o que eu acho?
Eu já disse que você cale a boca. Se tornar a abrir a boca, eu vou...
Ora, eu não posso falar nada.
É, eu vou me aborrecer.
Aníbal, meu velho, Você nunca falou assim com a menina?
A Lídia não é mais uma menina, Susana. Nossa filha está com 22 anos e sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Eu não posso me conformar com o seu modo de agir.
Mas, acalme-se, por favor, Aníbal.
Estou calmo, o senhor está vendo? Não, você me desculpe. Foi a noite mal dormida, apreensão. Tudo serviu para escangalhar meus nervos.
E você já providenciou tudo?
Já. Eu entreguei tudo nas mãos de uma agência funerária. Eles estão resolvendo todos os problemas.
Sim.
E daqui a pouco telefonarão para casa dizendo que a capela para onde vai o corpo.
Bem, nesse caso eu vou subir. Preciso separar um vestido discreto. Que maçada. Logo quando tudo estava preparado para a festa.
Precisamos avisar nossos amigos que estavam convidados para o noivado.
Precisamos tomar uma série de providências. Oh, meu Deus, é cada coisa que nos acontece. Logo hoje.
Você vai sair, minha filha?
Simba, eu preciso sair.
Aonde onde é que você vai? Está nervosa, minha filha. Eu acho melhor você ficar em casa.
Não se preocupe. Eu estou bem. Eu preciso sair. Onde estão todos?
O seu tio, mas a sua tia, parece que foram... Bom, eles foram tratar de tudo. Pro enterro, né? A Lígia está trancada no quarto com um dos seus famosos ataques de malcriação. Subiu as escadas dando patada, arrumou capota na minha cara. Até agora não apareceu mais.
Tá bom. Eu não vou demorar, não.
Mas onde é que você vai, minha filha? Conta pra sua babá, vai.
Eu vou procurar vingar a morte do meu noivo.
Hã?
É porque isso não vai ficar assim, não. Não vai.
O Márcia, minha filha. Márcia, o que é que você vai fazer? Volte aqui, Márcia.
Por favor. O inspetor Santos, tá?
Ah, sim. Quem quer falar com ele? Qual é o assunto, hein?
O meu nome é Márcia. É Márcia Martins Ribeiro.
Ah, muito bem, senhorita Márcia. Mas sobre que assunto deseja falar com o chefe?
É um crime. Um homicídio. Mataram o meu noivo.
Hã?
Mataram o meu noivo.
Ora, por favor, senhorita, faça favor, sente-se. E não fique tão nervosa. Olha, tome um copo d'água. Eu vou já falar com o chefe, viu?
Obrigada. Eu preciso vingar a morte do meu noivo. Eu preciso, compreende?
Sim, mas por favor, tenha calma. Por favor, espere um minutinho só que eu vou falar com o chefe, viu?
Senhora.
Fique à vontade.
Não é possível. Parece um sonho mau, um pesadelo.
Bom dia, senhorita.
Ah, aqui está o chefe. Fale com ele, viu, minha?
O inspetor Santos.
Sim.
Eu tenho ouvido falar tanto para o senhor que... Bem, eu decidi pedir a sua ajuda. Pelo amor de Deus, inspetor, prenda o assassino do meu noivo. O senhor precisa me ajudar. Eu preciso muito. Ninguém acredita nas minhas palavras. Ninguém acredita quando eu digo que foi um crime. Ninguém.
Por favor, senhorita, procure controlar-se e conte-me o que foi que aconteceu.
Sim, eu vou contar tudo, sim. Ontem eu chegava em casa e perto, o meu antigo namorado surgiu no meu caminho. Foi então que... O Bruno está morto. Dizem que foi um acidente, mas eu sei que não foi. Foi um crime. Foi perto. Oh, por favor, o senhor precisa me ajudar, pelo amor de Deus, inspetor. O senhor tem que me ajudar.
Escute, senhorita, pode muito bem ter sido mesmo um acidente. Como aconteceu logo após seu ex-namorado ter feito ameaça. A senhorita acha...
Não, por favor, acredite em mim. O Lauro foi assassinado, eu sei, eu tenho certeza, inspetor.
Muito bem, então a senhorita suspeita que a morte de seu noivo não tenha sido um acidente. Suspeita de homicídio?
Sim, eu suspeito. Ou melhor, eu sei que foi um crime. Eu tive essa intuição logo que meu tio me deu uma notícia. Por favor, o senhor vai investigar.
Sim, moça, eu estou vendo seu desespero e quero fazer alguma coisa para acalmá-la. Vou verificar tudo muito bem direitinho. Se houver alguma dúvida que dê margem à sua suspeita, eu investigarei o caso.
Sim, senhor.
Agora volte para sua casa e aguarde notícias minhas. Vá em paz, ouviu?
O senhor não está me enganando, não. O senhor vai mesmo.
Prometo. E agora volte para casa e sossegue.
Obrigada. Muito obrigada, viu, inspetor.
Coitadinha, né, chefe? É. Tão moça ainda e sofrer um abalo deste.
Suzy, vamos sair.
Peraí, pra onde, chefe?
Antes de mais nada, quero conversar com o médico que atendeu a vítima no pronto-socorro. Não temos nenhum serviço importante em pauta. Não custa nada tentar acalmar o espírito dessa pobre moça.
É.
Vamos lá.
Vambora, chefe. Então, chefe?
O médico que prestou os primeiros socorros ao rapaz deixou o serviço solicitadinho. Quem passou o atestado foi outro. Não me adiantou grande coisa, mas eu consegui o endereço do outro médico. Vamos até lá, senhor.
É pra já.
Suzy, creio que temos em mão um caso muito complicado, sabe?
E o que foi que o médico lhe disse?
Disse que suspeitou de uma pancada que a vítima apresentava na nuca. Pela posição em que, segundo disseram, o carro bateu e o rapaz foi encontrado, aquela pancada não se justificava. Temos algo por onde começar. Mas antes de mais nada, precisamos sustar o enterro. Vamos tomar as providências legais.
Isso.
É isso mesmo, minha senhora. Sua sobrinha suspeita de um crime e nós também.
Essa não. A Márcia tinha que dar um jeitinho de complicar as coisas. Um acidente banal.
Cala a boca. Prossiga, inspetor.
Nas atuais circunstâncias, eu sou obrigado a interrogar todas as pessoas que mantinham contato com o rapaz. Já estive no hotel em que os pais dele se hospedaram. Mas estavam em São Paulo, onde moram, e não me puderam adiantar grande coisa. Eu gostaria de conversar com os senhores.
Interrogatório.
É mais ou menos. Onde poderemos conversar a sós, senhor Aníbal?
Bom, por favor, passemos ao meu gabinete de trabalho. Quer mandar, venham.
Com licença. Depois conversarei com sua esposa e sua filha. Venha, Suzy.
Ah, sim, chefe.
Mas era o que faltava, hein? Veja só, mamãe, o que a sopa da Márcia foi inventar.
Minha filha, respeite a dor alheia.
Estava o senhor entre 10 horas e 11 horas da noite, senhor Aníbal?
Aqui mesmo, nesta sala. Eu estava lendo um livro que recebi do exterior.
E sua senhora?
A Suzana tinha ido à casa de uns amigos jogar. Bem, é um joguinho sem compromisso que acontece todas as quartas-feiras.
Sabe que horas sua esposa regressou?
Não, eu não tenho ideia, não. Por volta de meia-noite, eu subi e fui dormir. Eu acordei com o telefone tocando no corredor. E a Suzana estava dormindo.
E sua filha?
Não sei, mas eu creio que estava dormindo desde cedo. Desde o jantar que eu não vi mais a Lídia.
Um certo Pércio, que é o que consta foi namorado de sua sobrinha. O que é que o senhor pode dizer a respeito dele?
Um rapaz sem juízo. Não aprovei nunca aquele namoro. E Márcia, que é uma menina obediente, ao ver que eu estava com a razão, rompeu com ele. O Lauro já frequentava nossa casa e foi até uma surpresa para nós quando soubemos do namoro dele e Márcia.
Trocado em miúdos, o que era propriamente que o senhor tinha contra Pércio?
É um rapaz, não é? Cheio de vícios. Anda em péssimas companhias. E além do mais, é jogador inveterado. A família deixou de se importar com ele faz tempo.
Muito bem, mais tarde procuraremos este rapaz. Entretanto, eu gostaria de falar com sua senhora e sua filha. Há mais alguém nesta casa?
Só a velha Bá, uma preta que criou a Márcia e veio para nossa casa quando minha sobrinha perdeu os pais.
Certo. O senhor está dispensado.
Obrigado.
Por favor, peça à sua senhora que venha até aqui.
Deixa que eu lhe diga, inspetor, que acho um absurdo estarmos sendo interrogados como suspeitos
de uma coisa que ninguém tem certeza de que foi crime ou não.
Engana-se, dona Suzana. Eu tenho certeza de que foi crime, de que o criminoso tudo fez para simular um acidente.
Ah, mas mesmo assim, o senhor deve saber que nós não podemos ter nada com o assunto.
A senhora tinha saído, não é assim?
Sim.
Estava jogando em casa de amigos, segundo seu marido.
Sim.
Pode nos fornecer os nomes destes seus amigos?
Ora, essa é preciso?
Naturalmente, madame. Precisamos verificar o seu álibi.
Álibi? Mas isso é coisa de criminosos e eu não sou...
Mais uma razão para que nos deixe comprovar que a senhora realmente estava onde diz ter estado a hora em que ocorreu o acidente.
Bem, se é assim, eu estava em casa de amigos muito influentes. Gente que não ficará nada satisfeita em ser incomodado pela polícia e que na certa lhe acarretará grandes aborrecimentos, inspetor.
Assuma o risco. Os nomes de seus amigos, por favor.
É caso de um político influentíssimo, já lhe disse.
Os nomes, por favor, dona Suzana, não percamos mais tempo.
Pois bem, pode anotar aí, senhorita.
Vamos embora.
Eu? Bom, eu fui para o meu quarto e de lá não saí mais. Estava sem programa. Só despertei pela manhã.
Alguém pode testemunhar a seu favor?
É preciso. Se eu estava dormindo no meu quarto...
Isso é o que a senhorita disse. Eu preciso de provas de que foi assim realmente.
Tá bom. Perguntem a Bá. Ela tem um mau hábito de entrar nos quartos da gente durante a noite. Não tem sossego. Certamente, como de costume, foi até o meu quarto e me viu dormindo.
Obrigado. Eu perguntarei a Bá.
No quarto, dormindo? Quem foi que disse?
A senhorita Lídia.
Ah, foi a mentira, moço. Aquela menina pensa que joga poeira no meu joio. Mas eu não tô caduca como julgo, não. Eu sei muito bem dessas coisas. Eu sei de muitas coisas. Olha, eu não falo porque eu não vejo necessidade de atiçar fogueira.
Muito bem, minha velha. Agora trata-se de um caso delicadíssimo. Trata-se de descobrir um assassino.
Um assassino? O menino Lago foi mesmo assassinado?
Foi, Bá. Temos o laudo do legista. Alguém deu-lhe uma pancada na nuca e o deixou desacordado. Foi isso que causou o acidente.
Quer dizer que mataram o noivo da minha menina? Ora, muito bem. Após agora eu vou falar. Eu vou dizer tudo o que sei.
Ótima ideia, Bá. Vamos lá, pode começar. O que é que você sabe?
Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, suspeita de homicídio.
Oi, moço. Eu sou uma preta velha sem instrução e sem eira nem beira. Mas graças a Deus, eu sempre fui uma mulher séria e honesta. Olha, eu me casei, enviuvei. Eu perdi o fio e nunca mais eu quis saber de homem na minha vida. Mas tem muita gente que nem assim, sabe? Vive buscando aventura por esse mundo de Deus. Muita mulher casada que não se assunta.
A propósito de que vem isso, minha velha?
Bom, a propósito de umas coisas cá que eu sei. Olha, moço, o menino Lauro vinha a essa casa em antes. Não era por causa da menina Márcia, não.
Não? E por causa de quem, então?
Moça, eu vou falar, viu? Mas Deus me livre de provocar outra tragédia igual a que aconteceu com os pais da menina Márcia. Escuta.
Hã?
A dona Suzana é uma mulher casada que não se dá o respeito. Deve de namorico com um rapazinho novo que podia ser filho dela. sabe, minha filha? Já teve até uma vez uma briga, viu, entre ela e a filha Lida, por causa disso.
Você está querendo dizer que entre Dona Suzana e o noivo da sobrinha houve...
Ah, pois é, seu moço. Se houve, de certo eu não sei, viu? Mas que ela queria, isso queria, que eu não sou nenhuma tola para amor de não ver as coisas. Depois o menino Lalo se enrabixou pela menina Márcia e a Dona Suzana se acaimou.
Compreendo. Eu soube que os pais de Márcia morreram num acidente, não é?
Não é, não, senhor. Os pais da menina Márcia era irmão do seu Aníbal mais a Dona Suzana.
Epa! Como é que é o babado?
Que babado, moça? Oxa!
Essa história...
Isso aqui, minha filha, não é vestido para a morte ter babado, não? Que é isso?
Não.
É
a história que eu quero
saber. Isso aqui, moça, é um caso muito sério. Olha, menina, a Dona Suzana, viu? Era irmã da mãe da Márcia. E seu Aníbal era irmão do pai.
Nossa.
Duas irmãs casadas com dois irmãos, é isso?
Isso mesmo. Dois irmãos sem juízo que se casaram com duas irmãs que só queriam o dinheiro dele. Essa que é a verdade. Nenhuma gostava do marido e vivia pintando e bordando por esse mundão de Deus. E nem a outra gosta do marido e faz a mesma coisa. Olha, se seu Aníbal descobre, meu filho, vai ser um Deus nos acuda. A casa vem abaixo.
E pelo que entendi, a filha, Lídia, sabe do comportamento reprovável da mãe.
É, e por causa disso não tem respeito por ela e faz o que muito bem entende.
E um rapaz chamado Pércio?
Ih, meu filho, um maluco. Não sabia o que queria. Primeiro começou a arrastar a asa pra Lida, né? E depois passou pra menina Márcia. Mas acontece que o seu Aníbal não gostava dele. E a Márcia acabou com o namoro. Em boa hora, meu
filho.
Está
certo, minha velha. Não se preocupe que tudo quanto você nos contou vai ficar entre nós.
Ah, eu acho mesmo bom, meu filho. Se seu Aníbal descobre essa sujeira toda, olha, eu não quero nem pensar. Eu posso ir embora, amor?
Pode, minha velha, pode. Muito obrigado.
Olha, não tem de quê. A verdade é pra morte ser dita, gente. Olha.
É... Que sujeira, hein, chefe?
É isso aí, como diz meu. Gente fina é outra coisa,
pra
né?
Pra você ver, Suzy.
Pô, e agora, chefe? O que é que vamos fazer?
Vamos procurar o tal rapaz chamado Pércio. Ele tem muita coisa para nos explicar.
Os amigos num bar da Zona Sul, né?
Pode nos dar os nomes desses seus amigos?
Ah, sei lá, é uma turma que faz ponto na Galeria Alasca. Turma da pesada.
Ih, pelo que eu sei, ali a turma não é muito da pesada, não.
O que é, Alba?
É tudo leve que nem uma pluma. Aliás, muitas plumas.
Suzy.
Desculpe.
Ai, meu Deus.
Desculpe.
Moral da história, você não tem um álibi para o horário de 10 às 11 horas.
E pra que eu preciso de um álibi, inspetor? Não cometi nenhum crime.
Não? Tem certeza?
Absoluto. Afinal, que história é essa, hein? Esse interrogatório todo, o que foi que aconteceu?
Aconteceu que o noivo de sua ex-namorada, Lauro, foi assassinado. Hã? E você é um dos mais fortes suspeitos.
Nossa, o cara foi assassinado mesmo?
Foi.
Essa não?
É, e você andou fazendo ameaças que nós sabemos.
A Márcia contou, é? Bom, aquilo foi só da boca pra fora. Não veio logo que eu não ia matar o cara só porque ele ia ficar noivo da Márcia? Eu tentei um golpe, né? Não colou, paciência.
Golpe? Que golpe?
Aquelas duas, tanto a Lídia quanto a Márcia, são umas bocas ricas. A Lídia ainda tem papai e mamãe vivos, né? Mas a outra não tem ninguém. Pelo que sei, assim que se casar, entra na posse de uma bolada deixada pelo pai.
Compreendo. Você não se envergonha de confessar cinicamente que estava de olho no dinheiro das moças?
Ah, vergonha por quê, hein? Casar com moça rica é um trabalho como outro qualquer, né? O emprego dos mais bem pagos que eu conheço. E tem suas vantagens, hein? Pouco trabalho e muita diversão. É, pra mim não deu, né? O velho cismou comigo de cara.
No que fez muito bem.
Paciência, saiu pra outra.
Ah, então você já se arrumou para outro lado?
É, por outro lado.
Não se recorda então os nomes de seus amigos?
Ah, não, inspetor, eu sinto muito, né? Mas como tenho a consciência tranquila, como sei que não cometi nenhum crime, acho também que não preciso de nenhum álibi.
Isso, né? É o que veremos. De uma coisa eu lhe previno. Estaremos de olho em todos os seus movimentos.
Melhor pra mim, eu estarei com as costas bem guardadas, né? Eu só tenho que agradecer, inspetor.
Você, como a maioria dos de sua geração, não passa de um cínico calculista e oportunista.
Danço a música que tocam hoje em dia, né? Estou na minha.
Vamos embora, Suzy, antes que eu perca a paciência com esse cafajestezinho.
Deixa pra lá.
Mas o que é que o senhor tem, chefe? Está calado faz tanto tempo.
Eu não sei, Suzy. Eu creio que perdi alguma coisa dessa conversa toda que tivemos. Alguma coisa eu deixei escapar, mas o meu sexto sentido me diz que é uma coisa muito importante.
Então procure recordar.
É o que eu estou tentando fazer, mas não me lembro. Talvez que durante a noite, conversando com o travesseiro, eu encontre a ponta da meada que perdi.
E se o senhor quiser, olha, pode levar o meu bloco de anotações.
Bom, só que está tudo taquigrafado, hein, chefe? E vai lhe dar muito trabalho.
Suzy, você não se importaria de perder mais algum tempo e traduzir tudo para mim?
Topado, chefe, não tem problema. Olha, se o senhor me deixa no departamento, mesmo aqui amanhã, quando eu chegar, o senhor vai encontrar tudo devidamente
Não, Suzy, não temos tempo a perder. Eu vou com você para o departamento e lá os dois faremos o trabalho mais depressa. Você dita e eu escrevo.
Então tá falado, chefe. Vamos em frente.
Vamos lá.
Dona Suzana Alibi. Mas isso é coisa de criminosos e eu não sou...
E eu não sou...
O senhor, mais uma razão para que nos deixe comprovar se a senhora...
Mais uma razão para...
Um assassino. E o menino Lauro foi mesmo assassinado, é?
Um assassino, menino Lauro. Espere, Suzy.
Achei. Parece que encontrei o fio perdido.
Parece ou achou mesmo, chefe?
Achei, Suzy. Tenho certeza de que achei. E veja aqui. Repare bem nesta frase aqui. Ai.
Deixa eu ver aqui. Chefe! É isso mesmo? Deus, estávamos tão interessados nas outras coisas que deixamos escapar?
Eu acho que esta é a ponta principal. É isso mesmo, da miada. Por esse caminho, creio que desvendaremos o caso. Não, não precisamos continuar. Já é muito tarde e eu sou morto de sono.
Eu também.
Vamos para casa, então.
Vamos embora.
Amanhã voltaremos à carga.
Isso.
De novo, inspetor. Que deseja saber?
Eu já sei tudo quanto preciso saber, dona Suzana. O seu marido está?
Não, a Aníbal saiu. Parece que tornaram a liberar o corpo daquele infeliz rapaz.
Aquele infeliz rapaz, em outros tempos, significou muito para a senhora, não é mesmo?
O quê? Eu não sei o que o senhor está dizendo.
Sabe, sim. E eu sei que a senhora sabe, dona Suzana. Ou prefere que eu lhe cite tudo quanto sei?
Não é preciso. O senhor descobriu, então?
Exatamente. Mas entre ser o segundo violino da sua orquestra e tocar solos na orquestra de sua sobrinha, Lauro optou pela segunda hipótese.
Aquele cretino passou a olhar-me como se eu fosse um ser abjeto, um trapo, algo condenável.
E não era.
Suzy.
Olha, desculpe, chefe.
De tudo isso, posso deduzir que a senhora não estava nada satisfeita com o noivado de sua sobrinha.
Engano seu, inspetor. Lauro não me interessava mais em absoluto.
Eu sei. A senhora jogou sua rede para outras águas. E pegou um peixe, né? Aliás, neste caso, eu nem sei quem foi o peixe. Se a senhora ou ele.
O senhor quer insinuar...
Que a senhora é uma mulher rica e que seu admirador gosta muito de dinheiro. É isso.
Que seja. Pouco importa. Todas as coisas boas da vida têm o seu preço.
Em matéria de teoria cínica, eu não conheço melhor.
Encurtando as palavras, inspetor, o que é que o senhor deseja com tudo isso? Provar que fomos nós que matamos Lauro?
Não. Embora a senhora não tenha um álibi, aparentemente, eu sei qual é o seu álibi verdadeiro.
Sabe?
É o mesmo dele. Eu estive conversando com o chofer de táxi que levou a senhora até certo local discreto, onde ele já esperava.
Não. Se o senhor sabe tanta coisa, sabe também que não éramos criminosos.
Não são assassinos. Criminosos, bem, talvez. Quem sabe?
Bom dia, mamãe. Ah, o senhor?
Bom dia, senhorita Lídia. Dormiu bem à noite?
Maravilhosamente bem.
O que quer dizer que certas pessoas conseguem perfeitamente abafar a consciência.
É, não entendi.
Eu explico. Eu não sei como alguém tão jovem como a senhorita consegue dormir tranquilamente depois de planejar e perpetrar um crime.
O quê?
Inspetor, o senhor não
posso
pode...
sim, dona Suzana, e sabe por quê? Porque tenho provas de que foi sua filha quem matou Lauro.
Mas não é possível. Mentira. Isso é mentira.
Quer que eu lhe diga tudo como aconteceu?
Não, o senhor não poderia.
Eu, talvez não, mas tenho uma testemunha que pode. Alguém que, escondido entre as árvores daquela ladeira, viu quando a senhorita praticou o crime.
Uma testemunha? Não, mas não tinha ninguém na rua naquela hora. O lugar é completamente deserto.
Minha não filha, havia... não diga mais nada. Você se compromete.
Já se comprometeu, dona Suzana. Sua filha acaba de dizer que não havia ninguém na rua quando ela praticou o crime.
Meu Deus! Pois foi você, Lídia.
Já não adianta negar, senhorita. Tudo foi preparado para obter um álibi. A senhorita usou o velho truque de colocar almofadas sobre os lençóis para fingir que estava dormindo quando a Baz subisse a seu quarto durante a noite. Mas aquela preta velha não é tão tola como a senhorita julgou. Ela descobriu que não era a senhorita, e sim um monte de almofadas que estava sobre os lençóis.
Aquela negra intrometida.
Graças a ela descobri seu truque. Por que a senhorita, tão dona de seus atos e vontades, se preocuparia em arranjar um álibi? Ora, só por um motivo. Porque ia fazer alguma coisa reprovável. Tão reprovável como um crime de morte.
Pois bem, fui eu sim, eu não me arrependo. Aquele cretino preferiu Márcia que a mim. Não era a primeira vez que Márcia e mamãe me roubavam os namorados. De Lauro eu gostava de verdade. Estava apaixonada por ele e jurei que vivo ele não me escaparia. Eu saí de casa e fui esperá-lo na ladeira. Eu coloquei um pedaço de tronco no meio do caminho para obrigá-lo a frear e saltar. Foi o que aconteceu. Quando ele se abaixou para tirar o obstáculo do caminho, meu...
A senhorita o agrediu com forte pancada na nuca e o fez perder os sentidos. Depois arrastou para o carro e colocou-o no volante. Ligou o motor. E como era uma ladeira, o resto foi fácil.
Algema, chefe? Ah,
que é isso? Não é preciso. Eu não vou fugir. Sou rica, meu pai tem muito dinheiro. Contratará bons advogados e tudo vai dar em nada.
Talvez sim, talvez não. A justiça é cega, mas não tanto. Vamos andando?
Vergonha, meu Deus. Minha filha é uma assassina.
Ora, mamãe, deixa de drama. Vergonha é outra coisa que eu sei.
Toma daqui, Fetor. Quero esse cretino da minha presença. Leve de uma vez para a cadeia.
Senhorita.
Vamos em frente. Caso encerrado, hein?
Teatro de Mistério apresentou original de Hélio do Soveral, suspeita de homicídio. Tomaram parte no espetáculo de hoje os artistas Wilson Marcos no papel de Pércio, Carmen Sheila foi Márcia, Auricéia Araújo Bá, Neida Rodrigues, Lídia, Geraldo Velar Aníbal, Laio Júnior Lauro, Célia de Castro Suzana, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa Inspetor Santos. Controle de som Newton Cacheado, sonoplastia José Marques, contra-regra Jorge Moreira. Ensaios de Carlos Leão. Supervisão, Carlos Siegelman. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.